Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Como bem mencionaste, são diversos tópicos que temos que mencionar. Em relação ao SAMU, dos desdobramentos que nós tivemos, foi uma conversa com os então funcionários do Serviço de Socorro de Urgência e Emergência, na busca pelo encontro de uma nova solução, Ademar. Foram diversas proposições, situações, nós colocamos até a possibilidade desses próprios funcionários formarem uma empresa ou prestarem esse serviço através de uma outra entidade, por assim dizer. E neste meio tempo nós fizemos uma pesquisa de mercado na busca por encontrar prestadores de serviços que o pudessem, considerando a exiguidade de tempo que se aproxima, que é 31 de outubro. Então, dentro desse sentido, mesmo não realizada outras iniciativas perante uma nova, como por exemplo uma nova empresa ou então uma entidade que venha a prestar,
nós 31 já temos... de outubro expira o convênio com a Fundação Araucária.
Mesmo que nenhuma dessas iniciativas possa avançar, nós temos hoje já encaminhado uma outra solução que permitirá que a partir de 1º de novembro, então, nós continuemos com o SAMU, porém com a substituição do prestador de serviço.
Haverá a substituição do prestador de serviço.
Sim. Isso também pode ocorrer, né, Demar? Lembrando que, lógico, que como o assunto veio à tona, ele chama a atenção. Mas é que, na verdade, não era o fim da SAMU, era o fim da SAMU com a Fundação Araucária, assim. Exato. Como o hospital. Inclusive, nesse meio tempo, nesses 31 dias aí, por mais que pareça pouco tempo, muita coisa pode acontecer. Sim. Então, é um mês decisivo, é um mês onde vão ser... sedimentadas muitas conversas, muitos contatos que foram feitos no decorrer desses últimos 60 dias em virtude do hospital, e talvez algumas novidades já possam ser concretizadas ainda no mês de outubro, ou até mesmo, se não concretizadas, anunciadas para os meses posteriores do ano 2018, mais tardar início de 2019. É um ciclo que se encerra, Demar. Uhum. O SAMU está seguindo a sequência daquilo que foi e será o Hospital São Paulo, que é uma substituição do prestador de serviço.
Isso. A propósito, com relação ao Hospital São Paulo, surgiu algum fato novo nesses últimos dias?
Por hora, Demar.
Foi feita uma visita à Vacaria, ao Hospital de Vacaria. O senhor participou dessa
visita? Bem mencionado, Demar. Perdão, até é muito importante ressaltar, né? Vamos fazer um resumo aqui, contextualizar. Às vezes eu passei muito tempo sem vir conversar contigo, Ademar, achei que nós já tínhamos abordado esse assunto. Mas vamos lá. Então, nós chegamos em um determinado momento em que foi feito todo aquele somatório de esforços no sentido de fazer um encontro de contas do Hospital São Paulo. Estamos muito próximos da sustentabilidade financeira. Lógico que muitas atitudes...
Mas
ainda...
alguma medida foi tomada, prefeito?
Não, aí que está.
Além daquelas que já são de domínio público?
Muitas, para serem tomadas, tem que ter uma segurança jurídica daquilo que vai acontecer, né? Não se pode firmar contrato com um mês de validade ou alguma coisa nesse sentido. Então passaram-se a surgir possibilidades, Ademar. O que é concreto é que nós criaremos a nova entidade Lagoa Vermelha, e agora no dia 4 de outubro, então, nós teremos uma reunião decisiva com algumas lideranças ainda, não todas, e no mais tardar, na próxima semana, queremos fazer o encontro de todas aquelas entidades que participaram daquela reunião na Câmara de Vereadores para a fundação da nova entidade, para dar o passo 1, que seria a constituição de uma nova organização social com fins de saúde para a Lagoa Vermelha. Porém, nesse período entre... vamos dizer o seguinte, que a Fundação Araucária deixe Lagoa Vermelha e a nossa entidade possa vir a ter a filantropia, é necessário duas coisas: ou que nós nos organizemos de tal forma que seja possível tocar o hospital sem filantropia, é difícil, extremamente difícil, porém não impossível, ou então encontrar uma nova entidade que viesse a prestar esse serviço. E então abriu-se um leque de possibilidades. Nós temos três instituições que estão com vontade, de certa forma, de vir a tocar o hospital em Lagoa Vermelha, e nós estamos indo atrás de algumas entidades perguntando se elas não estão dispostas a assumir no seguinte sentido: cria-se uma filial e institui-se o conselho de administração já instaurado com a diretoria, com o novo diretor que já está trabalhando, e dessa forma a continuidade da prestação de serviços por outra entidade. E aí que entra essa visita à Vacaria, onde nós fomos ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira a conversar com a irmã Delita, que é a diretora-presidente daquela instituição, questionando a possibilidade da criação de uma filial no município de Lagoa Vermelha. Nossa Senhora de Oliveira possui filantropia, poderia tê-la a essa extensão, dependendo da sua vontade e da sua organização. Estamos no aguardo de uma resposta. Neste mesmo sentido, Ademar...
Ela vê alguma perspectiva?
Olha, a perspectiva sempre há, né? Sempre há. E nesta mesma perspectiva que foi visitado Nossa Senhora de Oliveira, serão visitados o Hospital de Sananduva, o Hospital de Tapejara e o Hospital da Cidade. Então, são 7 possibilidades que se apresentam. Lógico que isso são intenções que nós temos de provocar para que se possa dar continuidade ao serviço do Hospital São Paulo.
Ah, então a situação do hospital no momento é essa.
Isso aí.
Prefeito, o Poder Executivo encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei buscando autorização para considerar auxílio financeiro ao Consepro, na ordem de R$350 mil, recursos esses destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Exatamente, Ademar. Isso se trata para a instalação das câmeras de vídeo monitoramento, onde é uma congregação de esforços, onde é liderado pelo Consepro, onde possui o apoio também de outras entidades e instituições no sentido de viabilizar a implantação do sistema de vídeo monitoramento de Lagoa Vermelha. Este é o primeiro passo, a primeira fase deste projeto, que é bastante arrochado. Eu acredito que ele vai contemplar as necessidades de Lagoa Vermelha. E então agora aguardamos a apreciação do Legislativo para a celebração deste convênio com o Consepro. É importante mencionar que essa iniciativa do Consepro, ela vai permitir, Ademar, uma dinamicidade no projeto bastante interessante. Como? Por exemplo, se o Ademar quiser instalar uma câmera de vídeo monitoramento em frente à sua residência e no escopo original do projeto ainda não o tiver, mas quiser fazê-lo por doação, é possível. E hoje nós temos inúmeros pontos que possuem câmeras de vídeo monitoramento particulares, que poderão vir a integrar o sistema, desta forma ampliando a cobertura, por assim dizer. Outra questão que é preciso ser mencionada é do cercamento eletrônico, que algumas câmeras vão ser capazes de fazer, de certa forma, um monitoramento do tráfego de veículos, permitindo identificar rotas de tráfego de drogas, assim como também rotas de quadrilhas de roubo de carro. E isso de forma integrada com a Secretaria de Segurança Pública, o que é extremamente benéfico do ponto de vista do combate ao crime organizado. Então é um projeto que estávamos ansiosos pelo seu lançamento. Neste primeiro momento ele vem com este valor de R$350 mil, até por uma limitação financeira do ano de 2018. Na seguinte perspectiva, que com a aprovação da lei de incentivo à segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela permitiu a captação de recursos com dedução de ICMS por parte de empresa. É uma lei que tem a participação do deputado lagoense, Ronaldo Santini, né, onde será possível fazer essa captação, e não sendo no próximo ano, nós com certeza faremos um aporte maior de recursos para a finalização do projeto e desta forma término desta importante iniciativa para a comunidade lagoense.
Com esses R$350 mil, prefeito, quantos postos?
Ademar, eu vou ficar lhe devendo a informação. Eu não conheço tão detalhadamente o projeto para dizer até que ponto. Por quê? Porque parte de uma estrutura básica. Então vamos dizer assim, algo que com o tempo que compõe os custos desse projeto é o cabeamento de fibra ótica, que ele percorre toda a extensão do eixo tronco, digamos assim, do projeto. Da mesma forma, as salas de espelhamento, tanto na Brigada Militar quanto na Polícia Civil. Então eu não sei exatamente nessa primeira fase o que está sendo contemplado.
Sim. E a Câmara com certeza aprova logo, né? Um projeto muito importante, de muita relevância.
Nós tivemos, foi bastante interessante essa forma como foi conduzida pelo secretário João Paulo, através da instituição do Gabinete de Segurança Pública no município de Lagoa Vermelha, onde fizeram parte diversas entidades, e dentre elas a Câmara de Vereadores, né? Então o presidente Braulio esteve junto, discutindo e analisando o projeto. Então acredito que isso também vai ser importante do ponto de vista da análise técnica por parte dos nobres vereadores.
Outra informação importante, prefeito. A Câmara de Vereadores aprovou ontem projeto da Patrulha Agrícola.
Essa é uma excelente notícia, Ademar. Eu digo que o dia de ontem foi um dia pesado, né? Nós voltamos a ter, acho que vamos mencionar posteriormente, a Lagoa Vermelha afetada por um temporal. Estava um dia difícil, mas tivemos a grata felicidade de ouvir que na sexta, que ontem, então, foi aprovado o nosso projeto em relação à patrulha agrícola. Ela reforma a lei da patrulha agrícola no município de Lagoa Vermelha. E isso é extremamente interessante.
Ela foi reformulada.
Isso, porque ela atualiza, ela contempla novas ações, ela nos permite ampliar o leque de ações dentro do fomento agropecuário, e isso é extremamente positivo, Ademar. Por quê? Primeiro porque ela nos permite, de certa forma, nos colocar em condição de igualdade com alguns municípios que, por exemplo, têm condições hoje de oferecer um fomento a processos de melhoria, de agregação de valor, de industrialização de matéria-prima, que Lagoa Vermelha não o tinha, através de serviços como, por exemplo, de terraplanagem, vamos imaginar na construção de confinamentos, de leitarias, de aviários e por assim e por diante. Então nós já tínhamos iniciado uma aproximação, uma conversa, e a partir da aprovação dessa lei nós intensificamos o trabalho no sentido de fomentar algumas atividades que nós entendemos como estratégicas para a Lagoa Vermelha. Dentre elas, a integração da avicultura, que acredito ser uma ferramenta para desenvolvimento do município e também uma fonte de renda importante para aqueles que vierem a concretizar esses investimentos. Não quero aqui criar expectativas, trata-se de algo bastante complexo, de volumes de investimento bastante consideráveis. No entanto, desta forma, Lagoa Vermelha se coloca em condição de igualdade com os demais municípios, no sentido de poder fornecer um subsídio, por assim dizer, na implantação dessas novas estruturas. E para dizer, então, Ademar, que tenho que parabenizar esses vereadores que entenderam essa proposição e que foram parceiros nesse sentido. São os vereadores Enio, o vereador Vardão, o vereador Kramer, o vereador Arruti, o vereador Ricardo, o vereador José Mário e o vereador Ariovaldo. Meus sinceros, muito obrigado por compreenderem a importância estratégica desse projeto. Quero aqui fazer uma menção e vou usar dados do município vizinho, Ademar, mas é que para a gente possa ilustrar. Lembrando que Lagoa Vermelha aprovou a lei que permite nós buscarmos e fomentarmos estes investimentos. Mas se você fizer uma análise do município de Caseiros, alguns anos atrás, Caseiros é um município que tem de área territorial 23 mil hectares, possui de área agricultável 9 mil hectares e possui hoje cerca de 65 aviários. Esses 65 aviários, Ademar, eles correspondem a uma produção de grãos de 36 mil hectares, falando em geração de emprego, renda, retorno de impostos para o município. Então, o município multiplicou por 4 a sua capacidade, ou a sua capacidade de geração de renda, por assim dizer, com a implantação. Além dos retornos indiretos, que seria a melhoria da qualidade do solo, entre outros. E nós estamos dando o nosso primeiro passo. Nós tivemos já uma visita na Agro Daniele, que foi a empresa que se mostrou disposta em colocar Lagoa Vermelha na sua rota de ampliação. Já conversamos com alguns produtores, devemos fazer uma chamada mais massiva neste momento. Dia 11 devo retornar à Agro Daniele para que nós possamos marcar uma reunião aqui em Lagoa Vermelha, onde o assunto seja explanado e os nossos produtores ou investidores possam analisar a situação. Não podemos garantir que haverão interessados no sentido de fazer esse investimento, porém, acredito que é uma possibilidade que tem que ser considerada. E acredito que
essa é uma situação que sempre chamou a atenção. Vários municípios da região exploram essa atividade e que se torna rentável para o município. E Lagoa Vermelha nunca conseguiu fazer com que essa atividade aqui deslanchasse. E a gente, de alguma forma, até questionou o que, que determinaria essa situação. Alguns falando, alegando alto custo. Outros que não é da nossa cultura. Esses argumentos.
É uma soma de fatores.
É
uma soma de fatores. Mas, tecnicamente, essas empresas possuem uma região de atuação. Então, o primeiro grande desafio é incluir o território de Lagoa Vermelha nessa região de expansão. Nós conseguimos esse primeiro diálogo com a Agro Daniele. Vamos buscar a BRF, vamos buscar as outras empresas que trabalham no sentido de integração de suínos e aves. para que a gente possa verificar em quais delas Lagoa Vermelha faz parte dessa rede. É uma questão de organização empresarial para mitigação dos custos, então não tem como nós forçarmos, por exemplo, a construção de um aviário em uma determinada localidade. Tem que ser algo construído a vários pares de mãos, por assim dizer. Mas a primeira questão é a informação, tem que se divulgar. De fato, Ademar, são investimentos consideráveis, são investimentos de grande monta. A integração, principalmente avícola, hoje ela já não é uma atividade, digamos assim, exclusiva ou que deve ser para aquele pequeno agricultor, mas para produtores rurais, que é o nicho de Lagoa Vermelha, que é o extrato agrícola de Lagoa Vermelha, ele se torna ainda mais interessante, Ademar. Produtores que hoje possuem uma escala de produção já considerável de grãos, eles acabam conseguindo incluir este financiamento dentro da sua rotina, acabam conseguindo uma renda praticamente mensal, que com certeza auxilia no gerenciamento de suas contas, e acabam também conseguindo a produção do fertilizante, do adubo, né? De certa forma, a um baixo custo, por assim dizer, que também é uma das frentes de ganho. O município, o que ganha com isso? O cálculo do retorno do ICMS que vem para o município, ele possui uma diversidade de índices, de parâmetros que compõem um índice de retorno. Dentre um deles é o valor agregado aos produtos. E quando nós estamos falando da integração, esse índice de valor agregado, ele acaba tendo um incremento bastante interessante, permitindo desta forma um maior retorno do ICMS ao município. Então não é que o produtor em si vai pagar imposto, não, muito pelo contrário, é uma produção primária que é descontado o Fundo Rural e a prestação de serviço por parte da empresa. Porém, para o município é muito interessante que se tenha esta cadeia de produção pela contabilização do valor agregado dentro do retorno do ICMS. E desta forma acaba tendo uma maior receita, e maior receita, maior retorno à população sem o aumento de impostos. Por isso que é estratégico esse tipo de investimento, Ademar. Então, eu tenho uma expectativa, procuro não criar falsas esperanças, porque não está nas nossas mãos, mas acredito que dentro desta caminhada o primeiro passo foi dado. E preciso mais uma vez agradecer aos vereadores que votaram a favor desse projeto, permitindo que desta forma nós pudéssemos dar seguimento a esta conversa. No dia 11 de outubro agora devemos retornar à Agro Daniele para então já marcar uma reunião em Lagoa Vermelha, fazendo um chamamento aos possíveis interessados, sejam eles produtores rurais, investidores, no sentido de estar analisando a viabilidade técnica, econômica e ambiental da implantação desses aviários em Lagoa Vermelha. Além disso, outras inovações dessa lei, como por exemplo, uma dificuldade muito grande que nós tínhamos, Ademar, é por exemplo o cascalhamento de estradas. O cascalhamento, ele é uma doação do produtor rural. E muitas vezes nós não podíamos arrumar a estrada gratuitamente da pessoa que estava cedendo o cascalho. Essa lei também regulariza isso, permitindo assim o fornecimento de horas máquinas gratuitas àqueles que doarem cascalho para a prefeitura municipal. Desta forma, é uma questão de justiça, inclusive, porque acaba sendo um contrassenso você usar uma estrada do produtor, você fazer uso de um capital dentro de uma propriedade privada, sem uma remuneração, pois assim tem que ser. Nós não temos condições de remunerar este valor. São mais de 65 pontos de extração de cascalho. E desta forma nós conseguiremos atender com uma melhor qualidade ao interior do município. Então isso permite, Ademar, que nós tenhamos uma maior dinamicidade, uma melhor aplicabilidade da patrulha agrícola da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. O assunto é bastante extenso, até coloco aqui à disposição o secretário Éder Piardi, que foi o construtor desta legislação. Tenho que aqui agradecê-lo e parabenizá-lo também pelo trabalho e dizer que com certeza isso será muito importante para a Lagoa Vermelha.
Uma questão final, prefeito, já estamos nos encaminhando para o término do programa. Mais um temporal. Que sina, prefeito! Que coisa impressionante! Primeiro tivemos aquela que causou um estrago aí de cerca de 2.500 casas. Depois aquele temporal, aquela chuva,
que foi do hospital.
Danificou o hospital. Agora, ontem à tarde, novamente lá, atingindo principalmente a sede da São Lave, a casa da São Lave, que é coisa impressionante.
Uma extensão aproximadamente, Ademar, eu pessoalmente ainda não visitei a área atingida, mas as secretarias de ação social, defesa civil já estiveram se movimentando, aproximadamente 100 residências em Lagoa Vermelha foram atingidas. Então,
ali nas imediações da São Lavo, naquela região.
Exatamente. Então, infelizmente, mais uma vez, Lagoa Vermelha está sobre o foco desses eventos naturais, por assim dizer. Graças a Deus, até o momento, não há registro de feridos. Então, vou me valer aqui de um ditado popular, que é vão-se os anéis e ficam os dedos. Enquanto o prejuízo é material, a gente trabalha, a gente se esforça e consegue contornar. Então, quero aqui transmitir meu sentimento às famílias que foram atingidas, que com certeza esses transtornos transcendem a reforma da casa, Ademar, porque é uma invasão da sua propriedade, é uma exposição da sua intimidade, e eu quero aqui me colocar de forma a ajudar a comunidade lagoense a superar mais esse obstáculo. Ainda que, por mais que, comparado com o último evento que nós tivemos, com o penúltimo evento, né, ele tenha proporções muito menores, mesmo assim considero danos de relativamente grande monta para o nosso município. Vamos ter condições de auxiliar aquelas famílias que não tiverem condições de, por conta própria, buscar esse auxílio. E com certeza as secretarias, até para título de informação, as pessoas que precisarem, podem procurar a Secretaria de Ação Social do município ou a Secretaria de Obras, cujo secretário é o coordenador de Defesa Civil do município, o senhor Admilson Ferreira da Silva. E vamos ficar torcendo que seja o último episódio, né? Infelizmente, Ademar, eu não tenho exatidão, mas acredito que você é o prefeito que mais assinou decretos de situação de emergência. E isso não nos deixa feliz, de certa forma. Verdade. Porque atrás disso está um transtorno muito grande às famílias lagoenses. Porém, o que nos resta dizer é que nós não nos furtaremos da responsabilidade de auxiliar e de ajudar as nossas famílias nesse momento tão difícil. Quero aqui colocar também, da outra vez, né, foi criado um fundo para auxiliar, de certa forma, que a prefeitura auxiliou com material, e tinha algumas famílias tão carentes, Ademar, que não conseguiam, às vezes por condições de limitação de força física, até mesmo por dizer, conseguir dar reforma. Esse recurso ficou sobre a gerência do presidente do Sindilojas, o Girardi, que ontem prontamente me ligou. Nós temos ainda um residual, não é muito um valor muito grande, mas que vai continuar a servir até para prestar contas à população que auxiliou naquele outro momento, né? Que esse dinheiro então será totalmente investido agora nesse novo momento.
Obrigado, prefeito.
Eu é que agradeço, Ademar, me coloco à sua disposição e também desejo a todos os lagoenses uma boa semana, um bom trabalho a todos. Muito obrigado.